Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 8 minutos, 16 graus a temperatura, 100% a umidade relativa do ar. Iniciando mais uma semana na programação da tua Rádio São Francisco. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Hoje o painel trazendo mais um assunto para você interagir com a gente aqui na nossa programação. São 11 horas e 9 minutos, hoje segunda-feira de tempo instável, né? Aqui na região da Serra Gaúcha, dá até a impressão do inverno, mas ainda não, né, gente? A gente já está no outono, final de semana também com esse tempinho mais úmido. A única coisa que eu fiquei triste é que ontem não teve como as ações serem realizadas no Parque dos Macaquinhos em relação à lembrança, né, do dia 2 de abril, onde se lembra e se desenvolvem ações no Brasil todo em relação ao autismo. Ontem várias ações tinham sido preparadas, né, para interagir com a comunidade no Parque dos Macaquinhos, mas infelizmente não pôde ser realizada em função do tempo chuvoso. Bem, o programa de hoje aborda o trabalho dos conselheiros tutelares de Caxias do Sul. Qual a importância desses serviços à comunidade? Quantos são os conselheiros aqui em Caxias? Uma cidade do porte de Caxias do Sul poderia ter mais conselheiros para amenizar este trabalho que é diretamente ligada a nós, né, cidadãos aqui da região. Nosso bom dia especial a Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, o nosso parceiro aqui do programa de todas as manhãs. Bom, para falar sobre a importância do trabalho, sobre como é o trabalho do conselheiro tutelar, obviamente, a gente trouxe aqui conselheiros tutelares de Caxias do Sul para falar sobre o seu cotidiano, o seu dia a dia, o que é ser um conselheiro tutelar. Nós temos dois conselhos aqui em Caxias do Sul, o Norte e o Sul. Cada conselho tem aí uma equipe que desenvolve trabalhos, obviamente interagindo, né, um com o outro, porque temos que dividir a cidade ao meio. O ideal era termos o Conselho Norte, o Conselho Sul, o Conselho Leste, o Conselho Oeste. Isso seria o ideal, né? Eu nem conheço tanto trabalho, mas pelo que a gente já ouve falar das ações e do dia a dia, Caxias do Sul já requer isso há muito tempo. Pensei que fosse o participante do Conselho Norte que está sendo aguardado aqui no nosso painel de hoje. Bom, conosco aqui já dois componentes do Conselho Sul para falar sobre esse tema. Rosane Fórmulo. Bom dia, Rosane. Obrigada
Bom dia.
Pela sua vinda.
Bom dia.
Também conosco Luiz Antônio Mazzola, que faz parte também do Conselho Sul. Bom dia, Luiz.
Tudo Olá, bem? Bom dia.
Conselho Norte, daqui um pouquinho deve estar chegando, mas estamos aqui no aguardo. De qualquer forma, os dois conselheiros do Conselho Sul podem explicar para a gente aqui e ampliar, né, as informações dos conselhos tutelares aqui em Caxias do Sul. Rosane, tu és a coordenadora do Conselho Sul, é isso?
Isso, atualmente sim.
Cada conselho tem um coordenador.
Cada conselho tutelar tem uma coordenação, né, composta pela coordenadora ou coordenador e o secretário ou a secretária.
Seria
no caso hoje,
diretoria.
Não, o coordenador, ele não tem uma função de chefia, uhum. né? E sim de representação do órgão público, que é o Conselho Tutelar, nas atividades e deliberação, no caso, e decisões de colegiado, porque a soberania do Conselho está no colegiado. Né? Então, sempre que o coordenador ou a coordenação representa a ideia de um colegiado, não é a sua própria ideia. Né? Uhum. Sempre que se leva encaminhamento, sempre que se leva uma ideia, se pontua o que o colegiado, então, definiu em reunião.
Digamos que a parte de organização dos trabalhos do conselho.
Também. Mais a organização, próximo. Ela é feita pelo colegiado, né? Mas tem quem esteja representando o colegiado em qualquer momento.
Luiz Antônio Mazzola, também conselheiro lá do Conselho Sul, dia a dia sempre presente na comunidade, né, Luiz?
É, exato. Um bom dia aos telespectadores, né, que estão aí na Rádio São Francisco. O nosso dia a dia, ele tem por interesse, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Nós recebemos, então, os responsáveis que estão necessitando, né, de algum encaminhamento que nós podemos realizar, e também a gente realiza visitas também de fiscalização em órgãos que atendem as nossas crianças e adolescentes. Basicamente, poderia resumir nesses dois lados.
Bom, claro que as ações são inúmeras, os problemas não são inúmeros, são milhares, né, de uma cidade que cresce como Caxias do Sul, e o Conselho Tutelar é um órgão em nível nacional, existe em todo o Brasil, não é só em Caxias do
Sim,
Sul.
Isso.
E para os nossos ouvintes entenderem melhor o significado do Conselho Tutelar, diz o seguinte: segundo o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O que a gente sabe, né, Rosane e Luiz, que está longe da comunidade como um todo, seja ela poder executivo, judiciário, comunidade, está muito longe de respeitarmos a criança e o adolescente nesse país.
Infelizmente, a violação do direito é uma prova do quanto ainda esse segmento criança e adolescente é desrespeitado. Claro que avançou muito.
Sim.
Né? Com as legislações, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente avançou muito nesses últimos anos, em especial 2018 e agora 2019 já tiveram algumas mudanças, mas ainda há, por parte da família e do poder público, muitas violações acontecendo. Importante dizer, né, Rosângela, que o direito garantido na lei é o direito a estar incluso numa escola, de ter o seu atendimento de saúde garantido pelo SUS.
Uhum.
O que
é um direito de qualquer cidadão, né,
Rosângela? Exatamente. O direito de estar na sua família natural, o direito de estar inserido na profissionalização, de ter habitação, de ter lazer. O direito não está em fazer o que quer a hora que bem entender, né? E o Conselho Tutelar, então, é um órgão criado em lei, em função do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem zelar por esses direitos, vem zelar para que a criança esteja na escola, para que ela tenha um atendimento de saúde, que ela possa estar na sua família natural e que ela possa ser respeitada como um cidadão.
Esse seria o paraíso, né, Rosane?
Esse seria o ideal, né?
Nós temos aqui o nosso WhatsApp 999530616 para você interagir com a gente. Eu já recebo aqui, Matheus, o recado da nossa ouvinte Maristela, que diz que o áudio não está bom. Na verdade, é a Rose que está mandando dizer. Eu não sei se tem como a gente verificar isso. Obrigada pelo toque, viu, Rose? Luiz, homens e mulheres trabalhando em prol à criança e adolescente, né? A gente está trazendo esse assunto hoje justamente para a gente ampliar, para a gente exemplificar o cotidiano, o dia a dia de um conselheiro em uma cidade. Vocês têm um dia a dia normal como funcionários de um órgão, né? Porque ele não é, o conselho tutelar não é...
Não é serviço.
Não é serviço,
não,
né?
Não, é um órgão que faz encaminhamentos para a rede de atendimento.
Estávamos conversando, vocês batem ponto, tem horário a cumprir. Como é que funciona para os nossos ouvintes entenderem melhor o que vocês fazem?
Nós temos um compromisso de 40 horas semanais, né? E por esse compromisso, nós temos também um ponto digital, onde nós batemos as entradas e saídas, né? Uhum. E onde é controlado. Se nós temos um excedente ou nós não temos o cumprimento das 40. O mínimo é as 40 horas semanais. Além desse nosso trabalho, nós também exercemos a função de sobreaviso, ou que alguns chamam de plantão. O sobreaviso é aquele momento que você sai às 5h30, você liga um celular, você está na sua residência e através de um número é chamado então o conselheiro tutelar para atuar em alguma ação ou alguma informação que o denunciante está nos repassando. E nesse momento é um grande debate que nós temos junto aqui aos órgãos municipais, é que esse trabalho excedente, né, através do plantão ou através do sobreaviso, não tem remuneração. Né? Então isso é um grande esforço, já é um ideal, né, de cada um para fazer esse trabalho. Eu pessoalmente tenho por mim sempre que a missão voltada dentro desse trabalho, e eu tenho certeza que todos os demais também têm isso para si, a gente tem um grande desejo de que essa mudança aconteça. Uhum. A gente está se aproximando, talvez, do ideal.
Seria um incentivo a mais, né?
É porque tudo hoje na vida, né, requer também um retorno financeiro. Uhum. E óbvio que nós não estamos para somente isso. Óbvio que a gente também gostaria de ser reconhecido nesse nosso trabalho. Tanto que a busca, né, desse reconhecimento está sendo pleiteada também. Né? Mas eu acho que o principal é nós nos dedicarmos com carinho e com amor com aquilo que a gente realiza. Né?
O trabalho do conselheiro tutelar, ele também é chamado, por exemplo, tem um exemplo de alguma denúncia contra um adolescente numa escola, alguma coisa assim. Uhum. Em que momento o conselheiro tutelar é acionado para resolver? Porque tem outros órgãos que são diretamente ligados à criança. Digamos, certo. Um problema na família. Tem a FASA aqui em Caxias, tem assistentes, uhum, sociais, enfim. Os conselheiros tutelares geralmente estão ligados a essas denúncias também.
Veja bem, o conselho tutelar, ele sempre vai agir quando provocado através de uma informação ou denúncia. A gente gosta de chamar de informação, né? Sim. Porque toda a denúncia, ela requer uma investigação, claro, também, né? E recebendo esta informação, seja através dos serviços da educação, da saúde, da assistência, da habitação, ou pelo cidadão, ou pelo Disque 100, que são essas as portas de entrada.
O Disque 100 também cai no conselheiro
tutelar. Também cai no conselho tutelar, isso. Sempre que essas informações chegam de maus tratos, abuso sexual, negligência, não estar indo para a escola, o conselho, então, avalia a necessidade de intervenção e de que forma irá fazer essa intervenção. Existe uma possibilidade dela ser in loco, quando a gente precisa se deslocar até o local, uhum, onde reside aquela criança naquele momento para cessar ou minimizar aquela situação ocorrida. Né? Vamos supor, e aí o Mazola falou do sobreaviso, né? Só dizendo que o sobreaviso, ele é feito das 12 às 1h30 e das 5h30 às 8h, e nos finais de semana das 8 às 8h em feriados também. Sim, sobreaviso.
Até porque os problemas não escolhem
não param, hora, né? Não param, né?
Infelizmente. É o ônus que vocês pagam de desenvolver essa atividade. Né?
Exatamente. Exemplo,
o médico, ele nem precisa estar de sobreaviso. Ele está automaticamente de sobreaviso.
Automaticamente,
e vocês provavelmente também passam por isso.
Isso. Então, voltando, sempre que essas informações chegam, a gente tem algumas linhas de atuação, né? Seja em loco. Então, repetindo para verificar o que está acontecendo naquele momento, uhum, e as providências a serem adotadas, ou através de notificação, aonde a gente expede uma notificação chamando a família ou aquele responsável, enfim, para comparecer ao conselho tutelar a fim de encaminhamentos e para que a gente avalie o que possa estar acontecendo e encaminhar para a rede de atendimento, né? O conselho tutelar, ele está interligado porque faz parte de uma rede, né? Nós temos em Caxias uma rede de atendimento formatada, né, onde toda essa rede tem profissionais muito comprometidos, como no Conselho Tutelar também tem.
Que rede, ampliando esse assunto?
A rede é a rede de saúde, a rede da assistência, a rede da educação, que são todos os serviços que atendem criança e adolescente nas suas especificidades, né? Então, o Conselho Tutelar faz parte desta rede como um encaminhador, como um aplicador de medidas. Ou seja, a gente aplica uma medida àqueles pais e responsáveis da necessidade de encaminhamento daquela criança ou dos próprios pais para algum atendimento nesse sentido. A gente requisita serviços ao poder público para atendimento àquela demanda do direito da criança de estar na escola, de estar na saúde, de estar na assistência, seja lá a necessidade daquela criança e daquele adolescente naquele momento. E o trabalho, ou a missão, já chamo de missão, né, porque muitas vezes é muito mais que um trabalho, é uma missão ser conselheiro tutelar, ele é sempre em movimento. As situações que chegam nunca são as mesmas, tu nunca vai poder atuar da mesma forma naquela situação. Muitas vezes tu tem que acionar dentro de uma situação a Brigada Militar, a Delegacia da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, o Judiciário. Você tem que acionar vários órgãos aí para que possam dar um suporte àquele atendimento naquele momento.
Por exemplo, para os nossos ouvintes entenderem mais claramente, né? Porque sempre é bom a gente dar exemplo aqui. Recentemente, nesta semana aí, ocorreu, vocês devem ter ouvido falar, no interior de São Paulo, na cidade de Cajuru, um menino de 2 anos de idade que saiu da creche e foi para casa sozinho. Vocês ouviram falar desse caso?
Sim, eu vi ontem no Fantástico.
Ele saiu, percorreu cerca de 1 quilômetro, uma criança de 2 anos, meu Deus. E ele chegou em casa sozinho. Neste sentido, O Conselho Tutelar lá de Cajuru é acionado? Ou dependendo das pessoas que não conseguiram resolver o caso?
Bom...
E aí?
Eu diria assim, eu vi ontem a reportagem pelo Fantástico, né? É óbvio que foi classificado como abandono de incapaz pela creche, pelo local que a criança estava, quando não percebeu que essa criança havia se afastado desse local. E ele fez o caminho todo, com os riscos todos, e aí havia câmeras também demonstrando isso, e que a mãe, depois de ir lá chegando, eles tomaram uma surpresa, que não sabiam que a criança que tinha lá.
Porque foi um ato de negligência, né?
Nossa, muito grave isso,
muito,
né?
Grave. Muito grave. Por isso que eu digo, em relação à gravidade desse caso, Todas as ações, todas as entidades são acionadas, entidades dessas ligadas à criança e adolescente.
Vamos tentar contextualizar isso, né?
Isso.
Se uma situação dessas chega ao conhecimento do Conselho Tutelar, o que que o Conselho poderá estar indicando em primeiro momento para essa família? Um registro policial contra os responsáveis pelo estabelecimento, porque Houve ali uma negligência extrema. Como uma criança de 2 anos vai sair de uma creche sozinha? Gente, isso é inadmissível.
Totalmente.
Né? Isso, ao meu ver, seria até de uma troca da coordenação desse estabelecimento, né?
A responsável pela porta, pelo menos, foi afastada até o momento.
Mas,
Mas enfim.
Mas uma criança de 2 anos não tem explicação,
não,
né?
Tem mesmo.
Houve falhas de todos os adultos que estavam naquele local.
Sem dúvida.
Poderia ter acontecido nesse percurso uma fatalidade,
isso,
né? Dessa criança não poder mais estar conosco no momento.
Sem dúvida.
Então, a família teria que tomar, e tomou sim, né, as providências de boletim de ocorrência para que essas pessoas venham a responder por isso, e esta orientação seria dada pelo Conselho Tutelar chegando para nós, né? Além dali de uma sugestão, inclusive, talvez, de trocar de estabelecimento.
A primeira coisa que a mãe vai fazer.
Exatamente, e de poder estar ali auxiliando a família nos encaminhamentos necessários.
Ou seja, o Conselho Tutelar, ele tem, além das atribuições diretamente, né, da criança e do adolescente, de zelar, né, também pela vida dessa parcela da população. Bom, para a gente entender melhor também o cotidiano e como chegar, como que surge, né, o conselheiro tutelar, é o prefeito que indica, é o bispo da cidade, como é que funciona, hein, o Mazola e o Rosane, como é que vocês chegaram a ser hoje conselheiros tutelares?
Bom, primeiramente tem que estar ligado a alguma entidade, né, nominada pelo Condica, né? São várias entidades que estão lá e você tem que estar ligado a essa entidade para que ela possa te representar, ou melhor, te indicar, né, como conselheiro tutelar.
Ou seja, uma entidade de responsabilidade social, digamos,
que na faça cidade. O atendimento à criança
e faz adolescente. Exatamente. Então, ali por ali, você é a porta de entrada. Não pode
acordar num dia e dizer, hoje vai ser conselheiro. Não é bem assim.
Tem toda uma questão. E depois disso, né, antes disso, até tem uma inscrição, que ela está iniciando já, vai ter uma preparação de uma semana, que vai ter encontros com entidades que vão dar esclarecimento a respeito da função, e aí com essa indicação, depois faz a sua inscrição. Essa inscrição depois vai para uma prova, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também uma prova de português e também um teste psicológico, né? Temos que passar por todas essas etapas para depois ir, né, a solicitar à sociedade a indicação da sua votação para aquele conselheiro tutelar, que está previsto para o dia 6 de outubro.
Certo. Então, cada quatro anos, então, tem uma eleição.
Cada 4 anos. E esse ano, então, vai ser dado essa condição daquele conselheiro ou daquelas pessoas que, assim, desejarem, né, optar por esse trabalho ou essa missão, como nós já estamos se referindo, né? E aí ele vai ser inscrito para depois ele fazer parte, então, de um grupo, de uma dos conselhos tutelares existentes atualmente em Caxias, que são somente 2, onde nós temos 5 membros de cada conselho tutelar.
Então, nós temos em Caxias do Sul 10 conselheiros tutelares.
10, né? Para uma população de 500 mil habitantes.
Infelizmente, é triste essa informação.
E nesse sentido, né, Rosângela, o CONANDA tem uma resolução.
Quem é o CONANDA?
O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nessa resolução, ele indica que a cada 100 mil habitantes deveria, né, ter um conselho tutelar.
Com 5 membros.
Então, em Caxias, como a gente está com 500 mil habitantes, certamente, nós teríamos que ter 5 conselhos tutelares, e nós temos 2 conselhos tutelares. O Ministério Público, em 2018, abriu uma ação civil pública contra a Prefeitura Municipal para que houvesse aí a criação de, no mínimo, mais um conselho tutelar. A gente sabe que houve uma audiência de conciliação essa semana que nos parece, não tivemos informação nenhuma a respeito, mas que não houve a conciliação, não houve ali uma disposição.
A criação de mais um conselho. Quem é que define isso na cidade? Porque a gente sabe que o conselho é em nível nacional, leis, requisitos, funcionamento e tudo. Uhum. Mas cada cidade rege os seus conselhos. E é vinculado indiretamente à prefeitura de cada cidade ou não?
A vinculação, sim. Né? Porque ela faz parte da prefeitura municipal, é um órgão dentro da prefeitura municipal, certo. Não é um serviço, é um órgão. Uhum. E ela está ligada à prefeitura municipal, no caso Caxias, à Fundação da Assistência Social.
Ah, é um braço da fundação.
Mas somente para fins administrativos.
Certo. Isso.
Não somos subordinados à Fundação da Assistência Social dentro da nossa atribuição.
A remuneração é de Caxias ou é da União?
Não, cada município tem ali a sua obrigatoriedade na remuneração.
Então, quem poderia decidir aumentar ou diminuir é a prefeitura.
Exatamente, é o executivo, né? Veja só, Pelotas, eu não tenho aqui bem certo o número de habitantes, mas é 300 e poucos mil habitantes.
Deve estar quase também beirando os 500. Caxias do Sul, no censo, deu 400 e alguma coisa.
Mas a gente sabe que é mais,
bem,
né?
Bem mais. Nós estamos beirando aí 700 mil pessoas.
Então, Pelotas tem 6 conselhos tutelares.
6 conselhos. Que exemplo maravilhoso.
Que exemplo maravilhoso, né?
E, com certeza, é uma parte da população que requer, sim, um cuidado especial.
Na verdade, os 10 conselheiros tutelares de Caxias do Sul atendem todas as situações que chegam, nunca se deixa de atender, né? Uhum. Algum encaminhamento é feito.
No que vocês são mais chamados, hein? Vamos lá, Mazola, desembucha aí.
Eu vou ter que fazer uma resenha, né, de
tudo
que é feito.
E aqui vocês não precisam
né?
ter cuidado, porque quanto mais explicativo for o nosso papo em relação à comunidade, mais fácil a comunidade vai entender a importância do trabalho de vocês.
Com certeza. A gente procura e a gente agradece até esse espaço que a Rádio São Francisco está nos oportunizando, para deixar a população bastante informada. Porque todas as outras informações que chegam para nós, muitas vezes, são entre questões de casais que não estão bem resolvidos na separação, e muitas vezes a questão das visitas também não ficam bem resolvidas e procuram o Conselho Tutelar. E isso é uma questão pessoal, né? Mas muitas vezes isso é desta maneira. Existe desde a infrequência escolar, né? Que isso é que nós temos
como norma. Acho que é o mais comum, né?
É o que determina nesse momento a questão maior com relação a isso. A questão do abuso sexual é bastante sério. Quando chega, muitas vezes isso é velado. A entidade que está recebendo aquela criança tem o dever, né, naquele momento, em ter essa informação, passar para o Conselho Tutelar de uma forma oficial ou através de um ofício, nunca através de uma comunicação por boca, né, que a gente diz, uma comunicação informal, porque também ela tem responsabilidade, né, e nós precisamos receber isso. E para nós é bastante sério quando isso acontece.
Nossa, é uma das piores denúncias, eu acho, que qualquer órgão ligado à criança e adolescente é em relação ao abuso sexual, porque, infelizmente, o Brasil ainda é um país com números absurdos em termos desse problema, né?
E a gente procura cercear, né, cada vez mais essa oportunidade, né? Não nos cabe olhar a questão do agressor, né? Existe um órgão, que é a DPCA, que é a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, que vai fazer a parte investigativa. O que nos cabe é a proteção dessa criança com relação a essa realidade. Então, para isso, nós então temos a rede, que é um serviço que hoje está declinado para o serviço do Apoiar, que realiza, né, toda a sistemática com essa criança para ver o que, que aconteceu dentro do seu interior, né? Dentro daquilo que ela está sofrendo.
Certo. Rosane, nesse sentido, os problemas, claro, são inúmeros, né? Aqui em Caxias do Sul, por ser uma cidade também de um poder aquisitivo extremamente desnivelado, a exemplo do país, né?
Exatamente.
Tem pessoas que ganham muito, tem pessoas que ganham mais ou menos, tem pessoas que ganham para sobreviver e tem pessoas que não conseguem sobreviver. E aí também é uma outra preocupação de qualquer conselheiro nesse país.
É verdade. Olha, o colega Mazola estava falando da violência sexual, e isso é algo... Todas as situações que chegam impactam, né?
Sem dúvida.
E a gente não consegue ficar inerte ao que chega, e não devemos. Todas as situações que chegam nos desafiam, e só assim a gente consegue ajudar aquela criança a tirar daquela situação ou a minimizar a situação a qual ela está no seu contexto familiar. E todas as violências que acontecem contra a criança e adolescente tem como fundamental violador, infelizmente, ainda a família.
Infelizmente
ainda a família. Então, a família, que deveria ser um espaço de proteção, aquele que garantisse aquela proteção e a segurança da criança e adolescente, infelizmente, por N motivos, e uma questão até cultural,
a
gente
social,
sabe que a violência é uma questão cultural,
tudo.
Exatamente, ela tem sido assim muito impactante, e ela tem vindo com uma complexidade muito grande.
É verdade. E quanto mais se cresce, mais cresce também esses problemas, né?
E a gente tem assim sentido, né, Mazola e colegas que estão nos ouvindo, de 2 a 3 anos para cá, o impacto da questão econômica, né, nas famílias, e as situações de desemprego, de até não cumprimento das medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, porque a família não tem como se locomover de sua casa até o atendimento. Alguns atendimentos fornecem a passagem urbana, mas não são todos. Então, se tem essas dificuldades, e muitas vezes as situações elas acabam reincidindo no Conselho Tutelar, porque ele entrava, esteve neste caminho da família até os atendimentos.
A gente fica...
Isso é um, né? Isso é um dos entraves.
25 minutos para o meio-dia, hoje falando sobre a importância dos conselhos tutelares nas cidades deste país, que não é pequeno. O conselheiro tutelar tem uma função
de extrema importância junto às crianças e adolescentes de todas as cidades do Brasil. Nós estamos hoje aqui com dois conselheiros do Conselho Sul, a Rosane Fórmulo e o Luiz Antônio Mazzola, falando sobre justamente a importância deste serviço. A opinião do Paulo do Vinhedos. Bom dia, Rosângela e debatedores. Parabéns aos conselheiros tutelares. Temos que cobrar mais dos gestores públicos, pais e ou responsáveis. Não adianta ter leis, tem que fazer funcionar. Boa semana a todos. É isso aí, Paulo. Obrigada. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos com a sua participação também.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.